Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada. Estamos quase chegando na madrugada nesse episódio. Estamos aqui com uma convidada especialíssima e voltando também à normalidade já, né? Com o Rodrigo, que desde o episódio do Igor Gomes já está de volta nas gravações. E a convidada é, como vocês viram aí na descrição e no post que nós soltamos, a Mariana Quinn no Abazile, que é jornalista e pesquisadora de cinema. E é um episódio que a gente estava bem animado, assim, porque gosto muito dos textos da Mariana, né? O Rodrigo também gosta muito. E é isso. Dá um salve aí, Mariana.
Oi, gente. Boa noite. Oi, Gabriel. Oi, Rodrigo. Oi, ouvintes desse podcast Cinema em Transe, que é uma honra estar nele, uma vez que já houveram entrevistas com nomes de pessoas, críticos, curadores que eu gosto muito, admiro também, mulheres e homens. Então, estou muito feliz de estar aqui. Fico muito feliz com o convite, de verdade, muito honrada mesmo.
Massa.
Espero que seja uma conversa legal para vocês, né? Também, que bom ouvir.
Massa. E é isso, roda a vinheta.
Em Brasília, 19 horas.
O processo vai começar.
E o cinema brasileiro é a vergonha nacional.
Mais forte são os poderes do povo.
O cineasta deve tirar máscara.
Terei
cara.
Chuva que irá fertilizar essa terra maldita. Essa terra que me assassina.
Preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. Vamos falar de cultura.
Bom, começando aqui o episódio, dando start nessa conversa. A gente ficou pensando muito no que a gente poderia te perguntar, Mari. Tanto no aspecto de curadoria, no aspecto de escrita, crítica, no aspecto da sua formação. E eu queria começar um pouco nessa sua jornada, assim, que a gente apresenta como jornalista e pesquisadora do cinema brasileiro, mas a gente gostaria de entender um pouco do seu processo, assim, tanto dessa entrada no jornalismo, quanto essa, de certa forma, especialização no cinema, para depois ter essa pós-graduação na Espanha, assim, né, em curadoria cinematográfica. Então, comentar um pouco da sua jornada no jornalismo, o seu mergulho no cinema, e como estudar esses assuntos na Europa, assim, porque a gente acaba ingressando num nicho muito específico de festivais brasileiros, de curadoria e filmes brasileiros. E como é ter, de certa forma, esse repertório vindo de outro continente, que é o continente europeu, e como isso reflete um pouco na sua formação também?
Tá bem, Rodrigo, obrigada pela pergunta. Acho que ela está realmente dividida em dois blocos de momentos de vida, e eu vou separar eles um pouco entre a decisão mesmo pelo jornalismo e depois na pós-graduação, todo um direcionamento para o cinema diretamente, chegando a esse master na Europa, né? E aí isso também é um outro polo assim de resposta. Mas vamos lá, acho que é uma coisa que eu não costumo fazer, mas acho que para esse podcast vale a pena, é um retorno um pouco biográfico mesmo, de como eu vou para o jornalismo na vida e como do jornalismo eu vou para o cinema. Acho que tem um recorte que é no jornalismo chega na minha vida porque talvez durante a juventude eu tenha sido uma pessoa que gostava da escrita, né? E da leitura, e aí isso talvez tenha se exacerbado ou ficado mais evidente, na verdade, não só para mim, mas talvez para alguns professores durante o meu ensino médio. E no meu ensino médio, tinha um jornal na escola, eu estudava em uma escola pública, tinha um jornal feito durante a ditadura por alguns alunos dessa escola pública em São Paulo, que chama Fernão Dias Paes, que foi uma das escolas também que levou a dianteira das ocupações das escolas secundaristas, dos estudantes secundaristas em São Paulo. Mas nessa época, no Fernão Dias, na década de 60, 70, os alunos usaram um jornal que depois de um tempo eles retomaram. E aí eles chamaram alunos da minha geração para fazer esse jornal, e os professores indicaram alguns estudantes. Aí, entre os estudantes do ano que eu estava, acho que eu devia estar no segundo ano do ensino médio, eu fui uma das indicadas. E aí eu achei, por conta também do meu vínculo, assim, um pouco com uma pegada de direitos humanos que vinha da minha mãe, que é advogada e sempre atuou muito junto à ONG, assim, pensando em direitos humanos, eu vejo no jornalismo, com essa influência da escola e da minha mãe, uma possibilidade de atuação política, assim, talvez, pensar jornalismo e direitos humanos, garantias de direitos, denúncias sociais, alguma coisa assim, talvez vinha na minha cabeça. Bom, aí decido fazer jornalismo, começo a cursar jornalismo na USP, e nesse momento eu gostava muito de cinema, mas era uma forma de gostar de cinema que também vinha muito da minha mãe, que era uma fã de Chaplin, por exemplo. Era uma forma de gostar de cinema muito caseira, assim, de alugar vídeo, né? Minha mãe, a família, a gente alugava muito vídeo mesmo, assim. Era uma família que gostava disso. E aí estou no jornalismo, tento fazer algumas guinadas para o cinema, estagio em produtora, tento assistir algumas aulas, como as chamadas optativas na universidade, junto ao cinema e ao teatro, que eram áreas que me interessavam. Mas vai acontecendo as coisas, isso não ganha uma frente tão grande no meu cotidiano como estudante de jornalismo, e eu acabo indo mais para uma atuação junto ao jornalismo de educação. Por conta da minha origem de ter sempre estudado escola pública, tal, fui para jornalismo e pensar direito à educação pública e tal. E aí também durante a graduação de jornalismo, eu estou no movimento estudantil e no movimento negro em São Paulo, mas desde a USP, tudo desde a USP, no Núcleo de Consciência Negra na USP. Isso tudo me influenciou muito politicamente, foi forjando muito um pensamento meu, acho que sobre as relações de classe, raça e gênero, e forjando muito a minha ideologia mesmo nesse sentido. Eu vou para o mestrado, e aí, já muito imbuída de todas essas influências da graduação, no jornalismo, a militância estudantil e tal, penso em pesquisar coisas que me interessem, assim, junto ao cinema, um pouco também tentando acompanhar uma professora minha que orientava na pós-graduação apenas no curso de cinema, né, na pós-graduação em cinema na USP, na Escola de Comunicações e Artes. Eu vou seguindo essa professora, vou seguindo essas influências todas e penso em estudar Chica da Silva, o filme do Cacá Diegues, considerando justamente as questões de gênero e raça no cinema, né? Era isso que me interessava muito estudar naquela altura. E aí acho que no mestrado em cinema, no programa de meios e processos audiovisuais, eu acabo me encontrando muito fortemente, né, com os dois pés assim no cinema. Isso se torna avassalador mesmo, assim, como se nunca tivesse sido outra coisa, né? Sempre tivesse talvez sido um caminho que me levaria de fato a atuar junto com o cinema, né? E aí, bom, no mestrado também que eu me deparo um pouco com a revista Cinética, a partir de um colega que me chamou para fazer um comentário na sessão Cinética no Instituto Moreira Salles, o Raul Artuso, mais especificamente quando ele foi da Cinética. Ele fazia doutorado na ECA e me conhecia dali e me chama para fazer um comentário sobre o filme A Noire D, do Osman Zambelli. E aí acho que é a minha primeira, talvez, como posso dizer, expressão pública de uma percepção crítica, né? Então, a expressão pública de uma escrita, mesmo que verbal, né, a partir de um comentário de um filme ao vivo, é uma expressão pública de uma forma crítica de ler filmes, né? Bom, tá. Aí pula para agora, só outra pergunta, Rodrigo, mudando assim. Termino o mestrado em 2017. E aí vou atuando ainda como jornalista de educação, assim, para trabalhar desde a graduação, sempre fazendo estágios, né? para conseguir me sustentar, tal. E aí sempre fui guinando mesmo o que me dava dinheiro, condições de viver, era atuação como jornalista de educação em diferentes trabalhos, durante a graduação e depois da graduação e durante o mestrado. Depois de uns anos fazendo isso, tive uma experiência em docência, de jornalismo. Depois de uns anos fazendo isso, vem a pandemia. Depois de uns bons anos, né, tô no mercado, vem a pandemia. E eu decido. Era um momento que eu não estava trabalhando, e eu decido aplicar uma inscrição para fazer um master em curadoria cinematográfica na Elias Kerere da Cinescola, que é uma escola de cinema vinculada à Tabacalera, que, entre outras coisas, é um complexo de arte contemporânea no País Basco, mais especificamente na cidade de São Sebastião, que abriga a Cinemateca Espanhola, a Cineteca do País Basco, e abriga também a sede do Festival de San Sebastián, né, que é o maior festival de cinema da Espanha. Festival Internacional de Cinema da Espanha é o maior, né? E aí eu aplico para fazer esse mestrado lá, de curadoria cinematográfica, que é um curso que tem muito pouco ao redor do mundo, né? Essa escola é recente, acho que ela está completando, acho que nesse ano, uns 5, 6 anos. E dentre os cursos que ela tinha esse master em curadoria, um master em preservação e um master em criação. E aí eu vou para esse master em curadoria porque abarcava em alguma medida o trabalho que eu tinha iniciado na crítica, né? Então, enfim, um outro tópico que a gente pode conversar é pensar a relação entre curadoria e crítica de cinema, como isso para mim ficou mais evidente nesse master, foi durante o ano de 2021, foi durante o ano da pandemia, então foi um ano complexo, assim, né, de estar fora do Brasil, fazendo uma pós-graduação em meio a lockdown, toque de queda, como eles falavam, toque de queda na Espanha. Mas tá, rolou. O que que eu fiz, em termos para fazer o processo, né, de seleção? Eu apliquei um projeto, né? Que projeto foi esse, né? Eu tinha um projeto de estudar o que hoje para mim talvez seja a minha maior interesse na pesquisa acadêmica, estudar, talvez uma gênese da representação dos negros no cinema. E isso me levou a pensar o cinema e o colonialismo, as relações entre cinema, o surgimento do cinema e o colonialismo, do século XIX e do século XX, né? Final do século XIX e meados assim, do século XX, então o colonialismo em África. E aí acabou se tornando um dos pilares das coisas que eu pesquiso hoje, que é relação entre cinema, colonialismo e descolonialismos ou decolonialidade e colonialidade. Pensando nisso, né, tudo que eu tinha de perspectiva crítica era durante o master na Espanha, era desde o meu mestrado uma visão muito específica, né, sobre como olhar e analisar o cinema brasileiro de uma época, o cinema novo da década de 70, que já é um cinema novo muito específico, né, com atualizações, polêmicas e tal, com relação à primeira década ou às fases anteriores, a da década de 70, né? Alguns pesquisadores dividem assim, né, umas três fases do cinema novo. Então, eu olhava para o cinema novo pensando suas diferentes fases, desde o mestrado na USP. Vou com isso para a Espanha. Eu chego na Europa muito influenciada, né, por tudo que eu tinha visto antes, né, na trajetória de estudos de cinema e aproximação mais direta e com mais força, né, do cinema, assim. E aí, durante o meu mestrado na USP, eu olhei para o cinema brasileiro da década de 70, mais especificamente para um cinema brasileiro da década de 70, que era o Cinema Novo. Porque o Cacá Diegues, que é o diretor de Chica da Silva, é um diretor desse movimento cinematográfico, né? Um dos. E Porque Esticar da Silva é um filme representante de uma guinada do cinema novo, diferente do que tinha sido feito nas duas fases anteriores, identificada por alguns pesquisadores da década de 60, né? Alguns pesquisadores dividem assim, né, as fases do cinema novo, uma de 60, digamos, né, até 64, antes do golpe, uma pós o golpe, de 64 em diante, e uma que alguns até tiram, às vezes, já falam que não é mais exatamente cinema novo, que é a partir da década de 70 em diante. Muitos falam que essa década é muito diferente de tudo que tinha acontecido na década de 60, e foi justamente para isso, para essa movimentação e transformação no cinema novo, que eu olhei, né, para estudar Chica da Silva. Então, fui para Espanha para fazer master com um olhar muito aguçado para esse contexto histórico do nosso cinema, né, brasileiro. E aí, ao mesmo tempo, tinha uma outra coisa que me influenciava muito, que era a própria temática do projeto que eu tinha, com o qual eu tinha me inscrito para ser selecionada para esse master, né? Que era um projeto pensando, então, assim, quase uma gênese da representação dos negros no cinema mundial. Um projeto muito presunçoso esse, depois eu afunilei muitíssimo e posso contar sobre o que acabou sendo o estudo. Mas pensando nisso, numa possibilidade de estudar o começo da representação do negro no cinema mundial, o projeto tinha tudo a ver com uma crítica às perspectivas coloniais associadas ao cinema desde o seu nascimento, né? Então era um filme muito, um filme, era uma pesquisa, desculpa, muito implicada também com uma crítica decolonial, no sentido de pensar as estruturas remanescentes, né, das relações hierárquicas, econômicas, raciais, políticas, vinda dos colonialismos históricos. Então, era basicamente uma crítica à Europa, em alguma medida, né, a minha perspectiva na pesquisa. E aí eu vou para a Europa estudar isso, porque lá, na verdade, eu percebo também que essas tendências todas, pós-coloniais, descoloniais, decoloniais, estão muito em voga. Mas a forma como eles estudam isso lá é muito diferente de como a gente estuda isso aqui, porque nós somos ex-colônias, né? E aí muda tudo, as perspectivas mesmo, políticas, mas também epistemológicas, das nossas pesquisas são muito mais viscerais, eu diria, para as críticas políticas das relações coloniais ou de colonialidade, né? E vou para a Europa com esse pensamento, projeto e as referências que eu tinha do meu mestrado na USP. E quando chego lá, eu percebo que, por mais que eu estivesse numa parte da Europa que se dizia, né, a Espanha, sul da Europa, que se coloca um pouco como uma diferença com relação à Europa Central, à Europa Oriental, não vou nem colocar em questão aqui, mas com relação à Europa Central, França, Alemanha e uma Europa anglo-saxã, né, o Reino Unido, a Espanha e Portugal se colocam como o sul da Europa, enfim. Por mais que eu estivesse nesse lugar, toda referência para estudar cinema, estudar curadoria cinematográfica era muito do norte do mundo, para dizer o mínimo, né? Então, eu sentia assim que os cânones europeus eram muito respeitados, e os cânones estadunidenses também, e alguns cânones asiáticos, né? Então, o cinema japonês, talvez essa tradição mais do cinema japonês, alguma tradição mais contemporânea do cinema coreano, enfim, o cinema chinês. Essa vertente era também mais respeitada com relação a alguns cânones. Mas o cinema do sul do mundo, nossa, gente, era um sofrimento. Então, eu me senti muito deslocada, assim, era como se tudo que eu tinha de perspectiva crítica e de estudo de cinema não fosse importante, né? A maioria das coisas se relacionava ao cinema da época que eu estudei no mestrado na USP, era vinculada a Glauber Rocha. Assim, Glauber Rocha é a referência, né? Não chega nem aos outros nomes que não fossem o Kaká Diéguez, sabe? É, Leon Risman, não sei. Esses nomes, outros vários interessantes do cinema novo, não eram nomes ventilados entre os professores que eu tive para pensar cinema nem latino-americano, que dirá brasileiro, né? Então, de fato, foi difícil assim, pensar nas referências que eu tinha, nas perspectivas críticas que eu tinha e no ambiente que eu estava estudando. Aí eu posso falar um pouco mais sobre isso. Não sei se vocês querem puxar mais algum fio, que aí eu consigo chegar, talvez, a coisas mais palpáveis desses, entre muitas aspas, momentos de conflito, assim, com as perspectivas europeias de estudos de cinema, né, de história do cinema e cinema contemporâneo também.
Então, falando um pouco assim, a gente teve contato com os seus textos e tal, e sempre foi um nome ventilado bastante para ser convidado aqui pro podcast, né? E claro que assim, o papo vai envolver bastante coisa, mas a gente conversou antes numa pré-conversa, né, sobre essa coisa da curadoria, né? E assim, tentando puxar um pouco sobre o que você estava falando. Como é que é essa perspectiva de um olhar que você percebeu europeu sobre o que escolher para passar no festival, assim? Porque para mim, não só europeu, mas no Brasil também, existe um conflito sobre o que a gente quer ver e o que seria o melhor para a mostra, sabe? Tipo, a gente como curador, a gente como quem vai escolher os filmes que vão passar e o que vai ser o melhor para a mostra, assim. Como é que a Europa olha para isso, assim, essa coisa dos cânones, e falando de uma perspectiva mais contemporânea, né? Porque, é igual você falou, assim, existem prediletos, sim, sabe? Tipo, a gente não pode falar que tá tudo certo, porque ouvindo eventos de audiovisual muito recentemente, assim, eu percebo que tem um norte que tem seus maiores amores, assim, não só do cinema, mas na televisão também, assim, né? Que a gente pode até puxar para aqueles seus outros textos que eu gosto muito, que são A Representação e a Representatividade Não Irão Nos Salvar, né? Porque é isso, assim, essas coisas esbarram muito, né? Tipo assim, como curadores, assim, lá, como é que você pode fazer essa ponte do que é feito aqui, né? Sobre o papel do curador em fazer o melhor para a mostra e não o melhor para ele, assim, né? Para por um puro gosto, sabe? Tipo assim.
É, eu pensei, eu tive a sensação, tendo, óbvio que tudo que eu estudei lá. E toda essa referência aos cânones europeus me formaram muito, né? Porque como eu venho do jornalismo, tem toda uma bagagem, e como os meus interesses não são, muitas vezes, puramente o que são isoladamente os filmes, né? Mas seus contextos de exibição, as mobilizações críticas dos filmes, os comentários críticos, a relação com algumas questões sociais que perpassam o filme ou a época de produção do filme. Como não é isso, eu não tenho uma formação cinéfila, digamos assim, né? Pessoal, e nem desde a graduação, né? Porque minha graduação foi em jornalismo. Então, eu aproveitei muito do que seria esse recorte mais eurocentrado do cinema. Exibido lá na Tabacalera, que era onde eu estudava, o cinema comentado pelos professores do meu master. Então, eu aprendi, me influenciou para pensar outras coisas e tal, completar aí um repertório, ou ampliar, na verdade, um repertório. Agora, ao mesmo tempo, eu sinto que existia, entre os comentários de professores, as programações que eu assisti em festivais europeus, né? Eu fui em dois, pelo menos nesse período, no Festival de São Sebastião e no Festival de Locarno. E entre a programação que sempre tinha na Tabacalera, que era esse centro cultural onde ficava a escola de cinema que eu estudava, eu acho que tinha uma divisão muito, eu vou chamar assim, arcaica, da forma de entendimento da mobilização de programas de cinema contemporaneamente, seja para fazer uma retrospectiva em meio ao festival, seja para fazer a programação lá da Tabacalera, da sala de cinema da Tabacalera durante o ano, que era assim, de maneira geral, referendar um cinema de autor europeu, muitas vezes, as principais mostras da Tabacalera foram essas, e para mim era ótimo, porque você consegue na Europa ter muito acesso muito facilmente a exibições de filmes raros de alguns autores. Então, por exemplo, vi mostra do Wim Wenders, qual mais? Vi mostra do Eric Rohmer, e tudo em tela grande, às vezes com projeção mesmo de filme, porque os filmes estão conservados, em película, sabe? Coisas muito finas, assim, que você consegue ver em programação de centro cultural assim grande na Europa. Mas tudo muito em torno desse tipo, dos grandes cânones de determinados movimentos do cinema europeu, ou momentos históricos do cinema europeu de diferentes países. E aí eu sinto que os festivais também ainda são regidos, os festivais chamados Classe A, né, considerados pela FIAF, são regidos também ainda por esse paradigma canônico autoral. E aí, dentro disso, o que eu via de diferente nas programações, quando era fora disso, quando entrava o cinema do sul do mundo, o cinema, sei lá, vietnamita, talvez, ou o cinema mesmo brasileiro, contemporâneo, mais histórico, entrava num outro registro que é paralelo um pouco ao que eles entendem, me parece isso, tá? Que eles entendem por cinema autoral lá, que era o registro do cinema militante. Então, o que talvez para nós seja a história do nosso cinema de autor, que é, sei lá, a história dos nossos cineastas modernos, todos, e cineastas mais independentes, acho que desde a década de 50 até a década de 70, independentes da nossa indústria, para eles, provavelmente, tudo que a gente estuda nessa chave é entendido como cinema militante latino-americano e, para nós, especificamente brasileiro. E me parece que essa certa dicotomia, ou essa certa divisão, é o que rege ainda uma forma de programar filmes entre festivais e centros culturais de arte na Europa. Me parece isso, sendo muito generalista, a partir de uma experiência minha, né, nesse Master na Espanha e vendo alguns festivais. Mas aí a sensação também que eu tenho é que tudo que é um âmbito diretamente político e politizado de narrativas fílmicas fica para o sul do mundo. É evidentemente político. O evidentemente político, em termos de contornos até das imagens mesmo, não só das narrativas, mas assim, uma imagem mais nervosa, da queda de uma ditadura, uma retrospectiva, sabe assim? Tudo que é mais desse âmbito da leitura política do mundo fica quase que polarizado para o cinema latino-americano, contemporâneo e para esse bojo histórico do cine militante que eles colocam os nossos cinemas novos e modernos, né? E eu acho que esse é o olhar que rege eu tive a sensação de que esse é um olhar que rege os europeus e os festivais europeus contemporaneamente. E acho que até quando tem nos festivais algum cinema deles, europeus, estadunidenses e asiáticos, asiáticos amarelos, Japão, China, né, também todo mundo, né? É um eixo ali específico. Eu acho que quando esses filmes são politizados, vira uma grande sensação nos festivais. Se vocês perceberem até isso, nossa, tem um filme. Sei lá, sabe, fica o cineasta marcado pelo cinema politizado europeu. Não é que todo o cinema deles é assim, entendeu? Aí eles ficam meio alvoroçados. Parece que são filmes contemporaneamente, falando dos festivais e programações de filmes contemporâneos, parece que são filmes mais possivelmente voltados a questões existenciais, que possam se descolar do político, e isso se vincular a uma questão mais autoral. E aí, quando tem um político do próprio contexto deles, são filmes que chamam a atenção dos festivais. Eu tenho essa leitura. E aí, para fechar esse raciocínio, acho que tinha uma coisa também muito forte, que ficou muito evidente para mim durante esse master, que era Cannes rege a programação europeia também. E isso é muito forte de verdade, assim. Não é só que, eu diria assim, a gente na Mostra de São Paulo, na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no fim do ano, pelo menos uma cidade do Brasil de fato consegue trazer a principal programação dos festivais grandes do mundo. Isso pelo menos chega ao Brasil e São Paulo no fim do ano, numa rajada só. Então a gente não fica tão atrás em termos de atualização do cinema contemporâneo que passou nos grandes festivais. Mas eu acho que isso fica sendo uma forma de programar a reboque do que os outros festivais fazem, né? Do que os festivais grandes fazem, a nossa curadoria. Não estou criticando exatamente a curadoria da Mostra de São Paulo, mas estou falando que eu acho que é como ela é mesmo, ela é um compilado das principais coisas dos outros festivais, e acho que a gente tem que pensar o que que significa isso em termos políticos, né? Da regência dos festivais do norte do mundo, os festivais considerados classe A. Sobre os visionamentos e as formas de programar dos nossos festivais, né? E das nossas mostras. O que que isso significa? Acho que tem um debate aí a ser feito. Só que isso não acontece só com São Paulo e Brasil, isso acontece com os próprios festivais europeus. Cannes é uma referência basilar até hoje, e todo mundo programa conforme Cannes. Então, as tendências que Cannes coloca no jogo, desde tipos de debates, mesas, determinadas desconstruções, sinceramente, é quase um efeito dominó para os outros festivais, pelo menos se mobilizarem a partir daquilo. Não é imitar, não é fazer a mesma coisa, mas se mobilizam a partir daquilo. Cannes é o parâmetro. Isso é como o Festival de São Sebastião, vinculado à Tabacalera, que era onde era a minha escola, a gente tinha aulas sobre o Festival de San Sebastián, né? Basicamente, tínhamos aulas que eram abertas com o diretor artístico do festival, e era um momento de partida nesse nível de sinceridade mesmo. A gente está esperando não sei o que da programação de Cannes, quando sair a gente vai decidir tais coisas. Então, pensar também nessa regência, né, dos franceses, dentro disso que eu estou chamando de canônico, que cinema é esse europeu mais canônico? Talvez seja o cinema francês. E o festival francês hoje em dia, né? Óbvio que o festival francês não é mais antigo, mas eu acho que tem aí uma coisa mais perene com relação a outros festivais de outros países que tiveram seus momentos de tradição de festival e cinema também, né? Como Veneza, por exemplo.
Mas eu sigo aqui, Rodrigo, você quer puxar uma?
Eu quero puxar uma, assim, para mudar um pouco agora o rumo da conversa, falar um pouco do seu estilo de escrita, assim, Mari, porque eu conheci a primeira vez que eu ouvi seu nome sendo mencionado, assim, foi numa mostra de Tiradentes de 2021, que também era num contexto pandêmico, assim, e aí a gente foi aluno da Joana Oliveira, que é diretora do Kevin. E então foi meio que um momento da gente estar vendo o filme da nossa professora, assim, de cinema, passando no festival. E foi um filme que gerou bastante discussão, assim, pelo menos nos meios de crítica eletrônica, em grupos de discussão mesmo. Independente da pessoa gostar ou não do filme, eu acho interessante como ele deu essa movimentada em vários aspectos, e aí eu me deparei com o seu texto na revista Cinética, quanto com o vídeo de encontro da equipe com você e mais alguns mediadores no site da Universo. E aí é uma coisa que eu fiquei pensando, lendo, relendo esse texto seu e lendo alguns outros, porque o nome do seu, o título do seu texto é Impossibilidades de Amizades Interraciais no Mundo Colonialista. E o Impossibilidades com o in dentro de um parêntese. E eu acho esse detalhe importante, assim, como a gente geralmente ultimamente está muito pautado numa venda enlouquecedora de máximas, de conclusões instantâneas, de rotulações, assim. como alguns dos seus textos compartilham de uma premissa de complexidade, assim, de não determinação. Então você fala das impossibilidades, mas também das impossibilidades dessa amizade. Quando você vai falar, por exemplo, do filme Vazante, você faz um exercício de rever o que às vezes foi deixado de lado por recepções mais acaloradas do filme, sejam elas apoiando, sejam elas contra o filme. Então você vai analisar aquele personagem do menino Virgílio, que é um menino escravizado, que foi muito pouco comentado, e você vai dar sua visão sobre como aquele personagem, aquela construção, aquela implicação fez você perceber o filme. E eu queria que você comentasse um pouco essa ideia que não é conciliadora, assim, eu não estou querendo descrever sua escrita como conciliadora, muito pelo contrário, mas de propor um diálogo, talvez, entre essas rotulações quase opostas, de você propor um novo desdobramento, dependendo, ou que nem você fez no texto do Vazante, rever, que você também comenta do filme do Kaká Diegues, né, o Chica da Silva, mas rever certos movimentos, botar em diálogo com novas tendências. Eu não sei se você concorda, enfim, mas lendo seus textos, eu tive essa impressão de tentar abrir novos ângulos, evitar algumas simplificações, evitar conclusões mais rápidas, talvez, não sei.
Nossa, sim. Nossa, muita coisa. Eu nunca passei por uma situação como essa que a gente está tendo agora, que é depois de um tempo de trabalho, um trabalho que tem muito a ver com pensamento, né? Pensamento crítico, alguma elaboração intelectual, ser entrevistada sobre o que eu mesma produzi. Isso acho que é um exercício interessantíssimo, mas também muito difícil. Então, quando você me faz essa pergunta, Rodrigo, primeiro que é muito bom escutar alguém elaborando um desenho, né? Algum contorno para a sua forma de escrita e a sua forma de pensar, né? Eu acho que, no fim das contas, toda a escrita de uma pessoa explicita como essa pessoa um pouco pensa e organiza o pensamento, ou pelo menos organiza o pensamento a ser expressado fora da cabeça, né? Dela mesma só, né? Para ser expressado para o outro, a encontrar com outras pessoas. E aí, quando você põe o pensamento para encontrar com outras pessoas, você também volta para si, né? Mas aí, pensando em tudo isso, eu fiquei pensando em várias referências que me fazem ter esse tipo de pensamento. Talvez seja um pensamento que para algumas pessoas, pensamento não, né? Esse tipo de escrita, esse tipo de elaboração de análise crítica, de pensamento crítico, ou de leitura do mundo, que talvez, leitura do mundo também não, né? Leitura dos filmes, que talvez seja um pensamento que para algumas pessoas às vezes pode parecer um pensamento em cima do muro, ou um pensamento conciliador. Como você mesmo falou que não era o que você queria falar que era. Mas eu acho que às vezes, sim, quando eu falo, algumas pessoas querem que eu seja tão assertiva e eu não consigo ser, porque acho que eu penso de outro jeito mesmo, que não é nem dicotômico e nem certeiro. Em geral, para fazer texto crítico, e aí acho que a primeira referência vem dos estudos de leitura ou dos estudos de espectadores, que tem muito. Da minha origem de estudos da comunicação, para fazer textos críticos, eu necessariamente penso em não certeza, né? Em possibilidades de leituras que aparecem conforme cada pessoa se depara com um mesmo objeto, uma mesma obra artística, um mesmo filme. Porque todo mundo entra nas obras a partir das suas próprias referências, né? Então, é óbvio que, em alguma medida, o que a obra é perante a mim, perante a você, ou perante ao Gabriel, ela muda. Não é que vai mudar tudo, né? Não é que há uma possibilidade extrema de interpretação, né? Uma super interpretação possível. Mas há matizes e nuances possíveis de percepção daquela narrativa, daquela linguagem cinematográfica de um determinado autor, autora. Então, vindo daí, eu já de antemão, eu sempre acho que nenhum texto meu é assertivo. Eu acho que é uma possibilidade de leitura sobre algo que outras pessoas vão ter leitura. Então, talvez seja o primeiro gesto de nunca achar uma coisa só de um mesmo fenômeno, é talvez daí, dos estudos de leitura e de achar as obras abertas aos leitores, ao que vem dos leitores. Mas aí tem outras várias coisas. Eu acho que durante a graduação, uma coisa que me influenciou muito, que aí eu acho muito legal ter a oportunidade de falar, foi uma disciplina que eu fiz com um professor que chama Jorge Grespin, da história, que era sobre Hegel e Marx. E aí, por conta do movimento estudantil, também eu tinha uma guinada a pensar o marxismo, a fazer leituras mais marxistas e tal durante a graduação. Então, o pensamento marxista sempre me chamou a atenção e, em alguma medida, dessa fase me influenciou. E aí, nessa disciplina do Grespin, a gente estudava Hegel, e foi aí quando eu me deparei com a dialética hegeliana, a dialética do senhor do escravo, como o Marx dialoga com isso para virar isso, né, de ponta-cabeça. Tudo muito complexo, né? Nunca vou conseguir reproduzir aqui, nem tenho mais musculatura suficiente para. Mas tinha uma coisa que eu gostava muito da dialética, que é essa via de mão dupla, né? Que é necessariamente a constituição de uma coisa se dá talvez pela negação dela mesma. Enfim, esse tipo de pensamento mais via de mão dupla e de que os opostos se constituem em complementação, né? Em alguma medida, isso. Não vou ser tão também assertiva na construção do que é a dialética, mas o pensamento dialético me influenciou muito. O pensamento complexo também, de Garmorin, as impossibilidades, não, mas as possibilidades dos imprevisíveis e dos imponderáveis a todo momento, e a percepção da realidade como complexa, e não só como você, nessa segunda parte da pergunta, mencionou isso de pensar um lado e outro lado. O jornalismo tem isso, um lado e outro lado, mas acho que o pensamento complexo no Edgar Morin tem algo que é: não há um lado, há 360 graus de realidade, né? E um caos. E um caos que não é controlável exatamente por causalidade. É uma outra coisa, a realidade é uma outra coisa. Então, as possibilidades de leitura, elas são múltiplas. Isso é algo que também me influencia muito. E acho que tem uma coisa também, talvez seja da época do mestrado, já não sei se é essa referência certa, mas acho que vale trazer, que é. Eu lembro de um professor de comunicação, que é o Ciro Marcondes Filho, que foi meu professor no, na gradua... já falecido, na graduação e no mestrado, e muito generoso, assim, e muita filosofia do encontro entre filosofia e estudos de comunicação, né? Um teórico da comunicação muito interessante. Eu lembro que ele, numa aula de pós-graduação, entre várias coisas, passava para nós alguns pensadores, dentre eles o Merleau-Ponty, e toda essa coisa da sensibilidade, né, da fenomenologia, essa outra relação também não tão racional com a realidade, isso também me influenciou muito ali. E eu lembro de uma coisa, talvez em algum texto do Merleau-Ponty ou aula desse professor, do Ciro Marcondes, na pós, que era se a gente pensasse o mundo pelo contrário das coisas, né? Então, e acho que isso tem a ver com dialética, que é, por exemplo, se eu olho para um bosque que tem árvores, não são as árvores que me indicam que elas existem, mas talvez o espaço entre as árvores, que são as não árvores, né? Tudo que é não árvore é o que vai contornar a árvore e me dizer que ela existe. Então, acho que talvez eu tenha um pensamento, às vezes, que é por aí, pelo contrário das coisas, ou pela morada, do contrário da coisa. Numa outra parte dela, enfim, é difícil, né, falar disso. Assim, não sei se ficou mais confuso do que evidente. Mas acho que são essas as coisas que me influenciam. Acho que eu nunca estou muito certa de nada. E eu acho que isso é uma possibilidade, isso é um lugar, né? O não lugar é um lugar possível, né? Acho que os estudos culturais, Stuart Hall também vai por aí, um trânsito entre lugares, a não fixação como um espaço habitável. Então, acho que a não fixação do pensamento como um espaço habitável é algo que eu acho que persigo, assim, as possibilidades de duas certezas, três, quatro, convivendo ao mesmo tempo e tentar explorar elas ao máximo quando eu assisto uma coisa e quero falar das possibilidades de leitura daquela coisa. Talvez seja isso, deu para entender alguma coisa.
Deu demais. Faz muito sentido, assim, parando para pensar. Tipo, isso que você falou do Edgar Morin, porque, assim, isso foi no contexto pandêmico, né? Então, esse vídeo que você participou foi uma live, cada um da sua casa conversando, e eu lembro de, enquanto estudante universitário, tá ouvindo muito sobre Edgar Morin nessa imprevisibilidade da própria pandemia do Covid-19, né? Assim, essa imprevisibilidade e essa limitação racional da realidade. Então, eu achei bem interessante assim que você falou.
Ah, massa, massa. Acho que nessa fase da pandemia, Edgar Morin, eu não sabia que tinha rolado essa possibilidade de leitura do momento por ele, mas faz todo sentido, né? Tudo ficou muito sublimado, o controle das coisas, né?
Falando um pouco agora sobre que eu gosto sempre de tanto ir para o lado teórico, mas também olhar ter um olhar um pouco prático sobre esses ofícios mais incomuns assim da área do cinema e principalmente se tratando do cinema brasileiro, né? Como é assim depois que você se forma para começar a atuar na curadoria no Brasil, assim? Porque você, além de ser muito jovem, né, teve essa formação no exterior, assim, então eu acho que ainda tá bastante fresco, assim, esse início dessa atuação e tal. Você até veio para BH aqui participar de evento aqui como curadora. E como é que é, assim, essa parte mais prática, assim, do ofício, né? Assim, você se forma os eventos fazem os convites. Como é que é, assim, o dia a dia, assim, de todo o rolê, assim? Você pode falar dessa parte da seleção, do porquê, de como chega esse convite para você fazer o evento, né, fazer parte do evento, e os outros, assim, o que se sucede quando você faz um evento como o Cine BH ou como algum outro que você faz, assim? Porque eu acho que tem gente, assim, principalmente eu, assim, que fica um pouco intrigado, né, nessa parte, assim, do dia a dia do curador, assim, tanto pré-evento como durante, assim, e o que se faz, sabe, assim, desse rolê.
Sim, isso é uma ótima pergunta. Porque às vezes eu também. Porque é isso, né? Eu gosto muito de distanciamento histórico, eu gosto muito de coisas velhas. Eu gosto disso mesmo. E é difícil, então, falar sobre coisas muito contemporâneas. Eu fico tateando muito, assim, para pensar tudo o que aconteceu num espaço de tempo curto e até como eu tenho esse apreço pelo velho. Ou pelo de longa data, pelo gasto, em alguma medida, eu acho que para mim é difícil analisar assim a minha própria trajetória e às vezes eu fico um pouco em dúvida se o fato dela ser curta em termos de anos faz com que ela possa ser tão sólida em termos até de fa ser falada sobre, mas tá. Eu fiz todo esse preâmbulo para falar, é difícil para mim ouvir, é interessante e difícil. Ouvir e responder sobre. Mas é uma coisa que aconteceu, foi tudo bastante rápido em alguma medida. Eu tinha, antes do Master, eu tinha feito a seleção de curtas-metragens do Festival de Cinema, Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, curta aqui no Fórum. E aí foi a minha primeira experiência, eu acho, curadoria cinematográfica. Acho que isso deve ter sido. Ai, será que foi 2016? E tá, existe uma série de coisas que a gente pode falar dentro desse tema, que é as diferenças e proximidades entre seleção de filmes, entre programação de filmes, entre curadoria de filmes. Isso é uma coisa que também no Master foi apresentado para mim possibilidade para pensar nisso, porque tudo que abrange curadoria é muito novo, né? Nos estudos de artes, não existem muitos, não existem graduações, cursos profissionalizantes em curadoria, isso é muito raro ao redor do mundo, né? Então, tudo é bem novo, mas o Master me passou algumas perspectivas e trabalhando eu tenho algumas também a respeito disso. Mas, basicamente, o que eu chamo, o que eu posso chamar aqui de curadoria, aquela época de seleção de filmes do Curta Aqui no Fórum, era primeiro uma seleção de filmes, porque de fato a gente tinha que assistir todos os filmes e ver dentre eles os que a gente achava interessante, e depois o gesto curatorial, que talvez a gente possa dizer assim, né, tem a ver mais com o gesto interpretativo e de aproximação das obras de forma a lê-las juntas e individualmente, a gente fazia depois dessa triagem. Então, tá, existe um momento de seleção, existe um momento de curadoria desse material, aproximação, a partir de uma leitura interpretativa de tudo junto e também das obras individualmente. E aí tem um momento de programação disso, tudo isso estou falando ainda lá no Aqui no Fórum, que é depois a gente pensar as sessões, né? Que ordem que se entrava. Eu acho que até lá quem programava isso era a coordenadora de curadoria, não era nem quem fazia a seleção. Então, quem pensa na ordem dos filmes, né, que essa era a programação, como você vai passar eles, como você vai exibir eles, era a coordenadora. Bom, então até ali eu fiquei muito mais próxima do que para mim era seleção barra curadoria. Mas depois do Master, as coisas mudam, né? Rolam convites mesmo, rolam convites. E eu fico pensando como é isso, né? De você ir para uma formação, eu não falei isso, mas é muito importante dizer que foi uma formação subsidiada, o Master é pago, e eu ganhei uma bolsa do Projeto Paradiso, que pagou esse Master na Espanha, pagou parte da minha estadia, parte dos gastos com passagem. Então, o Projeto Paradiso, eu acho que eu sou o único exemplo de talvez um financiamento muito direto para quem é da crítica de cinema, agora, e mais da pesquisa acadêmica em cinema, né? Agora tem uma outra crítica e pesquisadora lá, que é a Ana Júlia Silvino, também fazendo o mesmo master que eu fiz, e também o Projeto Paradiso ajudou aí com alguns custos, né, de tudo isso. Então é importante mencionar esse apoio do Projeto Paradiso. Mas depois que eu faço o master, realmente rolam convites. E aí eu fico pensando sobre isso, que é poder ter ido me formar, poder ter tido uma bolsa. E como é esse impacto sobre uma formação europeia no mercado de curadoria quando eu volto para o Brasil? De fato, isso fez diferença. E acho que tem a ver com, de fato, um circuito, um eixo europeu que tem uma centralidade mesmo na história do cinema incontornável, não tem como, não só do nascimento do cinema, mas de algumas realmente vertentes, movimentações. Foram muito significativas e foram ali, acho que isso tem um peso mesmo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando se há uma valorização, e acho que tem isso do curso ter sido muito específico, não terem muitos cursos de curadoria, né, no, ao redor do mundo, sobretudo curadoria cinematográfica, mas se há uma valorização também dessa formação estrangeira europeia especificamente. Mas de fato eu tive essa formação, também banco muito ter aprendido com ela. E, de fato, aplico coisas que eu aprendi ali, dentro desse contexto que foi bastante complexo, que eu falei para vocês, nesse trabalho de curadoria no Brasil. Agora, são curadorias diferentes. E acho que também, conforme você vai sendo convidado para algumas curadorias, você vai colocando a sua assinatura em alguma medida, só que são espaços diferentes. Então, se eu faço uma curadoria, aí eu fiz algumas curadorias, mas também não fiz um montão, assim, né? Mas eu entendo que também é um círculo muito específico e que você vai matizando também onde, ao que tipo de curadoria, que tipo de cinema você quer se vincular. Eu acho que isso acontece muito na curadoria, que é, você vai ter uma pegada interpretativa, que é sua, das suas bagagens, do seu gosto pessoal, mas também de tudo que você estudou, do repertório que você tem. E da sua perspectiva mesmo junto às artes, política, estética, que tem a ver com o repertório também, né? Mas aí você vai ter isso, que você vai entregar para qualquer curadoria, mas tem também o que os espaços já têm de si, das suas próprias tradições, as mostras, os festivais. Então você entra em algo que já está inscrito também, já tem algum contorno, que você vai então agregar mas também vai te deixar se deixar ser guiado também por uma certa tradição de um lugar. Então, por exemplo, eu fiz a curadoria do Cabiria, que é uma mostra de cinema de mulheres, que não é tão antiga, que tem uma pegada muito específica e tal, além do recorte de gênero, mas também algumas questões mercadológicas, algumas preocupações nesse sentido, né, de formação, de roteiristas e tal. Basicamente, a centralidade tem muito a ver com formação de roteiristas, mulheres e outras pessoas com gêneros dissidentes do normativo, né? E aí, lá, eu acho que eu levei muito. Eu estava com uma outra curadora, que chama Lorena Montenegro, também é crítica de cinema. Acho que levei bastante do que é Mariana para a possibilidade do que aqueles filmes que a gente assistiu estavam me apresentando. Então, essa perspectiva marxista veio muito forte. Por exemplo, naquela curadoria, tinha espaço para isso, ao mesmo tempo que tinha uma trajetória da própria mostra. Aí, no Fast Curtas BH, foi uma outra coisa. O Fast Curtas BH também tem uma tradição, eu diria, né? Eu estou também aqui nas minhas interpretações, pode ser que um monte de gente escute e como fala? Não concordo com o que eu estou falando. Mas também tem uma perspectiva ali de um cinema experimental do mundo inteiro, né? De curtas-metragens. E uma fluidez nesse sentido, muito grande. Então, ali também já tinha algo dito que eu entrei com o que eu poderia. E o que eu acho legal das curadorias, conforme você vai sendo convidado, é que você nunca vai trabalhar sozinho. Então, tem uma coisa que é também. Você nunca vai assinar nada sozinho, nada é só seu. Isso é muito bonito. Porque a interpretação e a interpretação dos filmes e da junção dos filmes, ela nunca é individual. Ela é coletiva, as curadorias são assim, assina-se muito coletivamente. Então, não tem uma responsabilidade que recaia só sobre si ou uma referência que venha só de você. Então, eu não tinha em nenhuma dessas curadorias um lugar que era Mariana, formada na Elias Querejeta, tem uma pegada tal e vai imprimir essa mesma pegada igual para todas as curadorias. Não, não é assim, né? Depende dos lugares, depende dos seus pares, até onde você vai com eles, até onde eles se deixam ir, até onde você se deixa ir com eles. Então, acho que tem tudo isso. Não sei se eu te respondo também. Agora, tem uma coisa, a curadoria de Tiradentes, por exemplo, de curtas-metragens. Cara, Tiradentes tem um histórico muito significativo, específico no cinema, na curadoria de. Na curadoria. Nas mostras, né? Nas mostras e festivais de cinema brasileiro contemporâneo, desculpa. E aí, eu não chego sozinha, nenhum curador chega ali sozinho. Tem coisas que são dali, tem coisas que você, conforme o seu grupo de curadores estão ali, você vai conseguir organizar, criar como também cena, né, de um determinado ano. Depende muito. Mas eu estou falando tudo isso para dizer, também são projetos que eu acho que tem que te dizer respeito, sabe? Acho que tipo de filme você, que tipo de mostra você quer se vincular, que tipo de mostra que te chama, o que você consegue propor nessas mostras, são coisas que você vai pensando conforme os convites chegam, sabe? Que tipo de cinema é a sua pegada também, né? E acho que são coisas que eu vou aprendendo também, conforme mostras me chamam, mas eu também vou decidindo, né? É uma via de mão dupla. Também vou decidindo onde estar, né?
Falando um pouco da sua trilogia de textos que a gente comentou no início, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse lugar de talvez uma vitrine assim a indústria do audiovisual no Brasil e no mundo está se utilizando, né, da questão da representatividade, que o seu texto chama a representação barra representatividade não irá nos salvar. E assim, essa vitrine de que o capital não mudou tanto de lugar, assim, não só em questão de capital financeiro, mas intelectual, né? Do que uma produção vai trazer de expertise para aquelas pessoas que estão fazendo. Então, assim, isso ficou, tá meio que nas mesmas mãos ainda, só que alguns elementos da imagem mudaram, né? E se tratando, você até cita bastante grandes produções, assim. Até do exterior, assim, como filmes da Marvel e tal. E me interessou muito, assim, porque o assunto representatividade, ele me parece um pouco uma pauta fria, assim. Parece que ele morre assim que uma minoria política tá na tela, sabe? Assim, não parece que cabe mais questionamentos. E o seu texto, ele traz bastante coisa interessante, assim, porque não é só isso, né? Porque o audiovisual, ele sendo uma indústria tão complexa, é muita coisa que se ganha quando faz um filme, principalmente um filme que ainda não tenha sido feito em determinado contexto, né? Um filme de época, um filme com efeitos especiais e tal. É muita coisa que se ganha, só que essas inovações ficam na mão de poucas pessoas ainda, né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da representatividade, da discussão de representatividade hoje, né? Puxando um pouco dos textos, assim.
Nossa, é um grande assunto, acho que também é um dos meus pilares de obsessão, de pesquisa. Eu acho que de todos esses pilares que eu falei, né, talvez cinema e colonialismo, cinema e decolonialidade, cinema, raça, classe, gênero, eu acho que tudo isso, e até a questão da representação, representatividade pelo cinema, tem a ver com uma preocupação política. A questão do cinema e a política da visualidade, da visibilidade, o discurso, né? O cinema como discurso, não só como arte stricto sensu, pairando no ar sem nenhuma âncora material, ideológica, contextual, histórica. Então, eu acho que essas são as preocupações que fazem eu caminhar por esses temas. E aí, dentro desses temas, tem esse do representação, representatividade. Acho que é uma linha de investigação. Eu estou, desde a época que eu publiquei aquele texto, fazendo aquele texto dividido em três partes. Eu estou fazendo uma quarta parte, que é pensar um histórico das relações de política e cinema. Porque me parece, né, essa talvez seja um dos principais argumentos dessas três partes primeiras, me parece que a ideia de representatividade social que leva a uma representação diferente de determinados grupos na frente das telas tem uma implicação política que resolve questões sociais. Me parece que é disso que se trata, que se você coloca um determinado autor vinculado a determinado marcador social da diferença para fazer um determinado filme, necessariamente esse lugar social desse autor vai fazer com que ele faça um filme assim, assim, assado, ou assado, assado, assim, sobre aquele grupo ao qual ele pertence ou ao qual ele é colocado a pertencer. E parece que isso é a possibilidade política master blaster megalomaníaca dos tempos contemporâneos. Então, você criar uma nova representação e parece de si ou do seu grupo, e parece que isso também é um político que acaba em si. Então, o grande fazer político das artes seria criar novas possibilidades de visada de corpos, histórias, vivências. E às vezes parece que essas novas possibilidades de visadas, essas novas representações mudariam a realidade desses grupos sociais. Eu fiquei muito preocupada com essa percepção de que o político do cinema possível hoje em dia é o Master Blaster, é isso, e de que as pessoas têm achado que, de fato, o cinema tem uma força política que tem um impacto sobre a materialidade da existência de mudar as coisas. E eu acho que isso são limitações, assim, perceber isso como o máximo do político, como o máximo das transformações políticas por meio das artes, são limitações. E aí eu tenho pensado em fazer essa quarta parte para entender quando que. Para entender, não, né? Isso tem várias pessoas que pesquisam já. Mas para tentar trazer para esses debates sobre classe, raça e gênero junto ao cinema, pensando em representação e representatividade, juntar a isso um histórico de quando o cinema, de fato, foi entendido como ferramenta política para a mudança da sociedade, da realidade material das pessoas, né? Como parte de um político que não é o cinema, não é as artes, é o político da vida, político da militância, da produção da materialidade, da existência, da transformação e da intervenção direta no mundo para transformá-lo. É, estou falando de fazer política, militar, movimentos sociais. Então, pensar nisso, né? Quando que o cinema esteve mais vinculado a isso na nossa tradição latino-americana, justamente, mas também quando que o cinema está mais vinculado a isso, pensando no cinema contemporâneo brasileiro. Eu tenho alguns exemplos, assim, algumas possibilidades de entender quando que o cinema faz uma intervenção que muda realmente a condição, e a forma como determinados grupos sociais vivem ou passam a perceber as coisas ou se enxergar por conta do cinema. E eu não acho que é pela simplicidade que tem sido tratada a ideia de representação e representatividade. Acho que tem dispositivos narrativos, dispositivos de filmagem, coisas específicas que levam à possibilidade de uma junção e uma inserção política transformadora do cinema na sociedade e na realidade de alguns grupos sociais. Então, estou pensando sobre essa quarta parte do texto, exaustivamente, mas também muito lentamente. Mas tem uma coisa, a última coisa que eu vou comentar da sua pergunta, que me parece assim. Que essa ideia da representação e representatividade, para mim, talvez o paradoxo mais negativo dela é que ela faz com que, dentro do mesmo sistema que sempre excluiu determinadas vivências, agora pareça que essas vivências são interessantes. Dentro do mesmo sistema que sempre excluiu determinadas vivências, determinadas representações, sistema capitalista, indústria cultural, indústria hollywoodiana, como parte dessa indústria, por exemplo, agora esse sistema se interessa porque ele sempre excluiu, e se interessa porque ele sempre excluiu para continuar a existir como sistema. Esse, para mim, é o paradoxo negativo da questão, que talvez seja muito inconveniente de enfrentar, mas que é a coisa, assim. Então, agora o lance é colocar todos os excluídos dentro de um sistema de representação e de visibilidade para continuar a movimentar a indústria cultural que vai ser excludente com algum grupo, pensando em cinema comercial, né? Pensando em Hollywood como maior exemplo. E assim, é pensar que isso também já aconteceu historicamente. E aconteceram coisas interessantes nesse sentido, mas não é desse âmbito do político. É de um âmbito do político para a continuidade de existência de alguns poderes, e de algumas concentrações mesmo. Então, em um dado momento, pensando no que já aconteceu na história de coisas interessantes, o Blaxploitation nos Estados Unidos foi isso, né? O magnado do cinema feito por negros, protagonizados por negros, para que os negros, em meio às lutas dos direitos civis, que estavam pressionando muito todos os debates raciais no país, inclusive os debates econômicos, inclusive os debates culturais, inclusive criando um nacionalismo cultural que seria para o empoderamento, não empoderamento, não quero ser anacrônico com o uso desse termo nesse contexto, mas criando uma estética afirmativa dos negros em meio à luta pelos direitos civis, em meio a isso existe um cinema que Hollywood percebe que tem espaço para acontecer e que vai gerar bilheteria, que é um cinema feito para pessoas negras, que estão muito mobilizadas no âmbito cultural num determinado período. Isso não é para mudar completamente Hollywood. Eu acho óbvio que os filmes do Blaxploitation, de fato, mudaram várias coisas em termos de estéticas, em termos de narrativas. Mas acho que é interessante pensar por que que isso acontece, né? A serviço do quê? Não é como se fosse, não é para o político da transformação social extrema do fim dos tempos como conhecemos, para mudar completamente as coisas. Me parece que é para algumas coisas continuarem a existir, mas talvez agora incluindo algumas pessoas e talvez conseguindo mais dinheiro dessas pessoas, pensando em bilheterias e tal. Óbvio que isso muda para as pessoas, a forma como elas se veem, né, em filmes desse tipo de movimento, faz com que as identidades delas possam ser mobilizadas, construídas de outras formas. Mas acho que a gente não pode ser ingênuo de pensar que tudo isso está sendo feito para uma sociedade mais igualitária por meio do cinema, das artes, do entretenimento. Não me parece que é isso, entendeu? Me parece que é assim para que as coisas continuem como estão em termos de concentração de poder dentro de uma determinada indústria. Para não perder cliente, para não perder audiência, enfim. Isso dá bastante pano para a manga nessa discussão.
Mas, eu acho que um dos podcasts que eu tava assim, quanto mais passava, eu falava assim, nossa, isso dá para puxar um ponto para tal coisa, isso dá para puxar um ponto para tal coisa, e assim, e foi crescendo, 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 crescendo comigo, e a vontade era de gravar por horas e horas a fio, assim, mas foi muito massa e muita coisa para se pensar depois, assim, para quem tá ouvindo, assim, não conhece o trabalho da Mariana, leiam tudo, assim, os textos que a gente comentou, alguns que você acha junto com eles, assim, porque recomendo todos, assim, e foi um episódio tanto para a gente navegar um pouco sobre não só a trajetória dela, mas sobre o que é ser um curador, curadora no Brasil, né? E tudo mais. Não é isso, Rodrigo?
É isso, agradecer a Mari. A gente teve um passado recente de entrevistas com realizadores, com produtores, e agora a gente volta a pensar um pouco assim, o movimento interno, do que está sendo feito, do que está sendo pesquisado, do que está sendo visto no cinema brasileiro, mesmo sem mencionar muitos filmes assim, mas a gente está falando com uma pessoa que circula por esses meios, assim, é muito bom ouvir um pouco do cinema próximo da gente, né? Porque mesmo a gente tendo falado agora nesse final dessa questão da representação, representatividade, como ela alcança essa escala capitalista dos estúdios de Hollywood, também tem essa ilusão de que, sei lá, o streaming pode ser a nossa salvação também, né? Então, dessas grandes capitais, desses grandes mercados. E é bom ouvir quem está fazendo esse corre com festivais da nossa cidade, por exemplo, o Matavel. Acho que esse convite surgiu quando o Matavel encontrou você no Fest Curtas, né? Na sessão. Foi do Júlio Bressani que vocês se encontraram?
É, no Cine BH, né?
Na Cine BH, isso.
A Kombi Amarela. Como que é o nome do filme do Bressane? O Último de 7 Horas.
A última
O
viagem do
ônibus
ônibus
amarelo.
amarelo,
É.
é.
A
É um nome
última viagem
grandão.
do. É. E um filme grandão. Um pouco de viagem, né? Pela memória dele, pelos filmes dele como memória também, arquivo. E aí era uma sessão interessante que só tinha tipo 10. Quantas pessoas? Deviam ter umas 13 pessoas.
Começou com umas 15, começou com bastante, foi saindo a galera.
Eu não fui a toda a sessão, mas queria ter ficado, não ia dar.
É um bom filme, bom filme.
Um bom filme, eu gostei do filme.
É bom.
Agora, eu queria falar uma coisa. Bom, mas o Rodrigo estava falando.
Não, era um caminho de finalização, assim. Eu acho que ainda bem que alguém que quis falar sobre. Pode falar.
Não, então, só porque tinha um outro eixo de conversa que eu tinha falado com vocês quando vocês me convidaram, acho, ou quando a gente tentou gravar pela primeira vez, na verdade, que era a relação entre crítica e curadoria, assim. E, na verdade, eu queria, acho que faz sentido, por algumas coisas que eu falei aqui, finalizar com algo que abre, né? Então, talvez um contínuo permanente da conversa, né? Uma conversa que não fecha. Acho que isso pode ser interessante em alguns momentos. E lembrar disso, assim, acho que talvez essa junção seja algo que a gente poderia conversar mais, assim, entre curadores e críticos, em termos quase metodológicos, como essas coisas se articulam e como elas criam uma paisagem, do cinema contemporâneo no Brasil, né? A curadoria, a crítica, sendo que talvez elas às vezes se contrastem, né? Também, às vezes a curadoria ela fica muito sendo o que pauta a crítica, mas também a crítica às vezes só bate na curadoria de determinadas mostras ou festivais. E, na verdade, acho que também tem isso da via de mão dupla, assim, né? São coisas que são interrelacionadas. E acho que é uma conversa aí a se ter. E uma outra coisa que me lembra isso, que é só abrindo mais ainda, é que eu tenho pensado muito de onde saem os textos, né? Os textos que a gente escreve. E eu acho que tem a ver com isso, de onde saem as curadorias, de onde saem os processos criativos, talvez, de todas as ordens, né? Que acho que sempre são intelectuais, que é isso de você não ter nada e de repente ter alguma materialização de uma ideia, né? Acho que desenho curatorial é isso, um texto é isso, como que sai um texto, um fio de pensamento da cabeça, né? E se constrói ali, se tece alguma coisa escrita. Acho que são coisas que fazem curadoria e crítica se relacionar. E acho que também o âmbito da interpretação, assim, interpretação dos filmes, possibilidade de análises comparativas. E com relação a uma pergunta também que o Rodrigo fez, eu acho que tudo isso tem muito a ver com pensamento ensaístico. Acho que o grande lance é a gente tentar ensaiar a resposta sobre essas coisas, tentar ensaiar pensamentos. E acho que essas apostas dos ensaios, né, que não são muito assertivos, muito fechados, acho que tem muito a ver com crítica e com curadoria e com o jeito que eu penso essas duas coisas e os meus escritos também. Eu queria um pouco finalizar abrindo com um tema assim muito amplo que eu queria conversar com mais gente sobre, sabe? Essa dupla relação. Curadoria cinema. Curadoria cinema, não. Curadoria e crítica cinematográfica.
Mas não, estamos abertos aí. Você até falou da Naju, já colou aqui com a gente.
Eu sei.
E muito massa ter citado ela. Mas é isso, assim, é essa via de mão dupla, porque sem a curadoria e a crítica, as coisas não permanecem, né? Porque teve gente que escreveu sobre os cinemas do passado e porque esses cinemas foram exibidos, que a gente reflete sobre eles hoje e tal qual será pro futuro próximo, né? Então, assim, as portas estão abertas e eu acho massa, assim, esse assunto aí para próximos episódios. É
Sim,
isso.
falem sobre isso. A curadoria, acho que como uma possibilidade de escrita também de cinema, assim, de um tempo, né? Os catálogos ficam, as programações ficam, a memória das pessoas que viram filmes fica. Acho que são temas interessantes. Fico muito grata por vocês terem me convidado, por terem topado me escutar, uma pessoa que fala demais e que outras pessoas topem escutar. Fico muito feliz mesmo, assim, acho que uma das coisas mais gratificantes que uma pessoa pode ter, assim, construindo uma carreira em áreas tão nichadas, né? E de forma independente, assim, né? Sempre na crítica independente, na curadoria independente, ser, sei lá, chamada para conversar sobre o que fez e o que faz e o que pensa. Eu me sinto muito lisonjeada, parabenizo muito a proposta de vocês do podcast. Eu acho que são documentos históricos, assim, cada uma das entrevistas que fica. Então, muito obrigada e muito parabéns pela iniciativa e continuidade dela sempre. Obrigada, gente. Foi
É
ótimo
isso.
para mim.
Ficamos honrados. É isso. Um grande abraço aí a todos e leiam críticos e críticas e vá a festivais. da sua região. Ou viaje também para ver outros festivais. É sempre massa. E mostras. Você vê cinemas diferentes do que você está acostumado. Grande abraço.
Troubles away. They'll wash your troubles away. They'll wash your troubles away.